Olá para você que sintoniza a Estação Web Fabel. Chegou o momento da nossa entrevista. Hoje falando de processo seletivo 2014.2 e o nosso convidado é o professor mestrando Bruno Cavalcante. Tudo bom, professor?
Tudo bem, professor. Para mim, que faço parte da comissão avaliadora do processo seletivo, é um prazer estar falando com vocês nesse momento.
Que bacana, então. Professor, começa, foi dada a largada, apertamos o sinal do play e agora começa, então, o processo seletivo. Como é que funciona o processo seletivo da Fabel?
Você tem que ter acesso ao site, que é www.fabelnet.com.br, emitir uma ficha de inscrição e que, entre as quartas e sábados, tenha a possibilidade de fazer as provas.
Muito bem. Então você acessa o site da Fabel, faz a sua inscrição, que custa R$ 45,00, é isso?
Isso, R$ 45,00.
Depois que fez a inscrição, você pode optar por uma quarta ou um sábado. Agora, o diferencial do processo seletivo da Fabel, que pela segunda vez que vai acontecer agora, é que é um processo digital. Como é isso, professor?
A prova é digital. O possível candidato, ele vai até o laboratório da instituição e produz pelo computador a atividade dele, voltada a um texto dissertativo argumentativo.
Muito bem. Então, se ele faz essa prova no computador, existem alguns requisitos, né? Porque não é só chegar no computador e escrever. Como é que isso funciona?
Com certeza. Há critérios avaliativos para isso. O que, que é disponível para o candidato? Tem um texto motivador. Texto motivador muito usado em outros exames também. O próprio Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele usa como textos motivadores também. Os textos motivadores são ideias de temas que nós dispusemos a eles e que em seguida eles se posicionam. Então, quais são os critérios avaliativos nesse processo digital escrito, né?
Uhum.
Normatização, se a fonte está adequada, o espaçamento, se está justificado, porque é no ambiente virtual, então a normatização ela é voltada à questão do Word que ele está sendo, que ele vai usar. Em seguida, concretude. A concretude é um elemento totalmente voltado à formação da ideia deles. Se tem uma relevância da ideia de acordo com o tema proposto. Então, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão tem uma concretude. Isso é um ponto também que nós avaliamos. Em outro momento, a coesão e a coerência. A coesão e a coerência, eles são elementos textuais, assim, necessários para uma boa produção. Porque a coesão, ela já faz parte do fator formal da língua. Por exemplo, nós usamos elementos coesivos, que são elementos que conectam ideias a outras ideias. Nesse caso, um mais, um porém, um no entanto, contudo, por conseguinte, são elementos coesivos, que conectam ideias, e principalmente nos parágrafos, porque um texto dissertativo argumentativo, ele tem o intuito também de persuadir o outro.
De convencer, na verdade,
convencer,
né?
Convencer a banca avaliadora também de acordo com os critérios, se a ideia é relevante. Então, por isso que ele é dissertativo argumentativo.
Agora, é importante o senhor falar também, professor, que a banca não vai concordar ou discordar com o tema. Vai ver se tem realmente essa concretude que o senhor fala, que é esse começo, meio e fim, com uma lógica de pensamento. É isso?
Isso mesmo. O nosso olhar não é um olhar para buscar um certo ou um errado diante de um tema transversal. O que está certo ou está errado, não. O nosso olhar é um olhar textual, voltado à argumentação, o poder de argumentação. Independente de eu concordar ou discordar da ideia dele, isso daí não é o caso.
Muito bem. Se o candidato for aprovado nessa primeira etapa, que é a etapa digital, que ele vai produzir esse texto no computador, ele passa para uma segunda etapa. Que etapa é essa?
Essa etapa já é da avaliação retórica, né? É uma entrevista que nós fazemos, baseadas também em temas transversais. Então, há critérios avaliativos para essa entrevista. Um dos temas, por exemplo, que nós já usamos, quanto à redução da maioridade penal. Eu posso até falar em público, tornar público, porque já houve do processo seletivo e nós temos temas inovadores, né? Temas novos. Então, nesse caso, o que, que acontece? Além de perguntas relacionadas à área e de vários assuntos, porque eu estou falando, expondo também isso, porque muitos perguntam como é essa entrevista.
Ficam preocupados, né, nesse segundo momento, né?
Como é essa entrevista? O que eles vão perguntar? Então, são temas baseados em assuntos divulgados na mídia.
Ou seja, política, segurança, violência, o mundo, né, guerras, tudo que está acontecendo no dia a dia, é bom o candidato ficar ligado e antenado.
Isso mesmo. E um dos pontos que nós avaliamos é a questão da coerência. Se ele apresenta um sentido claro de acordo com a pergunta solicitada, ou então oralidade, se ele evita Fluência de ideias, tem fluência de ideias, evita chavões, gírias e vícios de linguagens, né? Se for para o conhecimento do mundo, se ele apresenta um bom domínio referente aos assuntos contemporâneos, ou então se ele é claro e objetivo, né? Há uma palavra muito usada na linguística textual e no poder da argumentação que se trata de concisão. Concisão é clareza e objetividade, é o que nós buscamos também. Ele não precisa expor um livro para a gente com a ideia dele.
Entendi. Professor, o interessante é que tem a primeira etapa e tem a segunda. Se ele conseguir ser aprovado nas duas, e aí ele está aprovado e consegue a vaga.
Isso mesmo. A partir dessas duas etapas, tem um bom desempenho, tanto na prova escrita, né, que é no ambiente virtual, como na prova de avaliação retórica, né?
É importante dizer, professor, porque se trata apenas de uma redação, muita gente diz, eu sei escrever, vai ser super fácil, mas nem sempre é bem assim. É importante deixar isso claro.
Eu sempre falo para os meus alunos e acadêmicos que produzir um texto é um desafio. Nem sempre a gente consegue produzir um texto com coesão, com coerência, com clareza nas nossas ideias. Nós precisamos o quê? Praticá-las. Então, produzir um texto que tenha uma introdução, uma ideia central, no desenvolvimento passo a passo dessa ideia, relacionadas a recursos coesivos, né? E ter coerência com a proposta mencionada, entregue lá, o texto motivador, tudo isso é o quê? É uma capacidade, dispõe de uma capacidade mental, intelectual muito grande. Então nós precisamos, por meio das nossas produções, mostrar a competência, as competências e habilidades que nós temos.
Muito bem, então se o candidato chegar com uma boa média, ele vai conseguir ser aprovado pela FABEL e vai fazer parte de um processo diferenciado, porque a FABEL tem um ensino diferenciado?
Com certeza, ensino diferenciado, serviços institucionais diferenciados, né? Tem apoio psicopedagógico na FABEL, tem um apoio pedagógico, há projetos relacionados à área como Ler é Saber, Cartilha Constitucional, que estimulam também a produção do conhecimento. Então a FABEL oferece, né, por meio de várias coordenações,
todo um trabalho que acaba culminando com um bom aprendizado. É isso?
Isso mesmo.
Professor Bruno, muito obrigado pela sua entrevista. Eu quero agradecer alguém.
Eu quero agradecer a equipe, né? Professor Eugislinho, professor Edu, você, entendeu? A professora Luna Freitas, a equipe da coordenação, a Aline, que é coordenadora do processo seletivo também. Então é uma equipe coesa, que juntos nós estamos a cada dia aprimorando, né, o processo seletivo da faculdade. E convidar, né, toda a comunidade acadêmica a fazer a sua inscrição no processo seletivo, tentar dá uma possibilidade de mudanças e que, sem dúvida nenhuma, a produção do conhecimento ela é vital para qualquer ser humano.
Muito bem, tá aí, você acompanhou uma entrevista com o professor mestrando Bruno Cavalcante, ele que faz parte do processo seletivo 2014.2 da FABEL, que tem como tema Pensou Direito, Pensou FABEL. Eu quero dizer para você que são 50 vagas de direito vespertino, 100 vagas de direito noturno e a inscrição custa R$ 45,00. Então, tá dado o recado, Pensou Direito, Pensou FABEL, você continua com a nossa programação. Eu sou Eduardo Marques e a gente se encontra a qualquer momento.